no ar o
Dia a Dia com o Ceará.
Assim como o governo
presente na sua vida.
E aí, gente bonita, aqui Roberto Leite e chegamos aqui hoje para mostrar que tem Ceará para todo jeito que se tenha de curtir o carnaval. Isso mesmo. Se você é de folia, o Ceará te entrega blocos com festejos regionalizados. Inclusive, uma entrega que começa antes mesmo do carnaval em si começar. E se você é mais da quietude, do descanso, tá bom também, viu? Tem praia, serra, cinema, tem até o Ceará Mais, que é uma plataforma que te entrega de graça animações, documentários e filmes produzidos no Ceará.
Eita, é isso mesmo, Beto. O dia a dia com o Ceará de hoje chega para quem é de folia e para quem é de fundo de rede. Por aqui vai ter informação boa para você que vai ficar em casa, para quem vai pegar a estrada, para quem vai pular pelas folias que o Ceará oferece e para quem vai dar uma saidinha de leve. Bora saber sobre programação no Ceará para esses dias de carnaval. Programação para todas as idades e gostos. Vamos saber sobre segurança, expectativa de público no Ceará, sobre o impacto que esse período traz para a economia no estado e vamos, claro, ouvir uma ruma de música boa. Bora lá? Eu sou a Carol, Caroline Braga, e tá no ar o Dia a Dia com o Ceará.
E o nosso quadro...
Diz tu primeiro!
Chega com a pergunta de um ouvinte querido, que já participou até uma outra vez aqui do nosso quadro, o Maurício dos Santos. Maurício é comerciante, mora no município de Caucaia. Bora ouvir o que ele disse.
Oi, Roberto, Carol, vou falar com vocês de novo, viu? Parabéns pelo programa, sou fã do Dia a Dia. Eu tenho uma dúvida, eu não vou viajar no carnaval, mas eu tô pensando em ir até Fortaleza para levar minha sobrinha naquele espaço Cidade Mais Infância. Eu queria saber se ele vai estar funcionando, se vai ter alguma programação especial de carnaval e se precisa fazer algum cadastro para entrar, se é pago ou é gratuito. Era isso, viu, gente? Valeu, obrigado.
Já nos emociona, né, Beto, sempre quando chega a interação dos nossos ouvintes. Imagine assim, vindo de quem já esteve por aqui antes. Maurício, seja sempre muito bem-vindo, viu? E que legal esse pontapé inicial que você deu aqui. Começar nosso episódio falando de folia para a criançada. É bonito demais. Ó, a gente falou com a Patrícia Rinaldi, que é coordenadora geral do Cidade Mais Infância. Bora ouvir o que ela disse sobre a programação e o funcionamento do espaço no período de carnaval.
Oi, Maurício, pode vir tranquilo que a Cidade Mais Infância vai funcionar no sábado e no domingo de carnaval, das 13 às 18 horas. E para isso, a gente preparou uma programação mais que especial, que ela une diversão, educação e cidadania, tudo no clima da folia. Basta acessar a nossa plataforma cidademaisinfancia.ce.gov.br e fazer o seu agendamento, pois as vagas elas são limitadas. A entrada são 4 quilos de alimentos por criança de 0 a 12 anos. Então, veste a fantasia do seu pequeno cidadão e cidadã e vem viver um carnaval divertido, educativo e cheio de cidadania. A gente espera vocês. Um abraço!
O carnaval é uma festa popular bem antiga, com origem lá em Roma e na Grécia, marcada pela música, pela dança e pela inversão das regras do dia a dia. Com o tempo, a festa foi incorporada ao calendário cristão europeu como um período de alegria e excessos antes da quaresma, e foi se espalhando pelo mundo todinho, principalmente pela América durante o período colonial. No Brasil, o carnaval ganhou identidade própria ao misturar influências europeias, africanas e indígenas. De lá para cá, muita coisa. Entrudos, que são aquelas zombarias, né? Brincadeira com ovos, frutas podres, com bexiga cheia d'água e até outros líquidos para atacar uns nos outros. Não vou nem dizer nada. Tem também desfile das escolas de samba, blocos de rua, trios elétricos, bloquinhos, olha, muita coisa mesmo. E a festa se transformou, gente, em uma das maiores expressões da cultura brasileira, celebrando a diversidade, a criatividade e a alegria do povo.
Que resumo bonito de ouvir, Beto. E ó, gente, já já vamos trazer aqui informações sobre a operação da Segurança Pública do Ceará para esse feriadão de carnaval. Agora, bora carnavalizar com nostalgia? A música Trem de Ferro é uma marchinha composta pelo músico cearense Lauro Maia, interpretada originalmente pelo grupo Quatro Ases e Um Coringa. Há 83 anos, quando a canção foi gravada, alcançou um grande sucesso. A letra fala sobre saudade. E eu não vou ficar aqui com essa pedrada sozinha. Ande aqui comigo, ande. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará começa já já, às 18 horas desta sexta-feira 13, a Operação Carnaval 2026.
O que é isso mesmo?
Bom, isso é uma operação que segue até a próxima quarta-feira, dia 18, e ao todo, diariamente, os foliões contarão no Ceará com 9.380 agentes de segurança.
E esses agentes, Carol, vão realizar patrulhamento aéreo e por terra, policiamento ostensivo em locais estratégicos e com grande movimentação de foliões, ações próprias da polícia judiciária, atendimentos à população que precise registrar alguma ocorrência e operações de salvamento, de resgate aeromédico ou em ocorrências que necessitem de perícia criminal.
Bacana demais. O Arley Filho é coordenador de planejamento operacional da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará. Ele fez questão de destacar para a gente como será a atuação dos agentes da inteligência durante esse carnaval. Bora ouvir o Arley.
O Sistema Estadual de Inteligência e Segurança Pública contará com mais de 160 agentes de inteligência atuando em todo o estado do Ceará, em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil, para realmente tentar antecipar, antever ações violentas.
O coronel Kilderlan Nascimento, comandante da Controladoria Geral de Operações da Segurança do Estado, dentre outros pontos fundamentais, destacou que eventos religiosos também contarão com reforço.
Estaremos enviando um esforço adicional para 84 cidades no interior do estado e 12 cidades na região metropolitana, totalizando um esforço de atendimento de 96 cidades. É na capital, na região metropolitana e interior do estado. A Polícia Militar estará se desdobrando no território com as suas diversas modalidades de policiamento, através do comando de policiamento de rondas de ações extensivas e ostensivas, CPRAI, que são as motocicletas, através do BPRE, policiamento de trânsito, por meio do policiamento ostensivo geral, presentes naqueles eventos de grande aglomeração de público, com efetivo fixo nesses locais, com HTs, radiocomunicadores, diretamente linkados com o sistema de vídeo monitoramento. A nossa inteligência, juntamente com todo o sistema de inteligência da Secretaria de Segurança Pública, vale ressaltar que foi reforçado pelo governo do Estado. Então, todos os batalhões, nós temos 34 batalhões de policiamento ostensivo geral na Polícia Militar, 15 batalhões especializados, e todos eles têm uma agência de inteligência que estará a total dispor dos foliões das pessoas que irão ir para os eventos de grande aglomeração, como diz, bem como aquelas que irão para os eventos religiosos. A Polícia Militar também direciona o seu policiamento para eventos religiosos, notadamente na capital, eventos vinculados à matriz evangélica e à matriz católica, e estaremos também cobrindo todos esses eventos aí. Então, de forma geral, estamos integrados, como diz, com as demais vinculadas, nesse esforço de quase mais de 7 mil policiais militares por dia em todo o estado de Ceará, somente na capital mais de 2 mil policiais militares, levando a população cearense e aqueles que nos visitam aqui para esse período, muita segurança e um esforço, todo ele integrado, para que as pessoas possam ir para casa e retornar em segurança.
Legal demais. O tenente-coronel Gerlúcio Vieira, comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual, deixou claro que a tolerância para a bebida no trânsito será zero.
PPRE, mais uma vez, vai atuar na segurança viária das rodovias estaduais. Estaremos com um efetivo diário de 535 homens trabalhando em todas as rodovias estaduais do nosso estado. Nós vamos ter uma ação incisiva no combate à alcoolemia e direção. Nós vamos ter tolerância zero para aqueles que ainda insistem em querer beber e dirigir. Nosso efetivo todo está equipado com etilômetro e todas as fiscalizações que serão preventivas estarão também sendo aplicado o teste do etilômetro. Então a gente pede à população que se conscientize, que brinque com segurança e nós estaremos a posto para ajudar toda a população na rodovia com um aporte de 535 homens por dia. Nos processos de viatura, moto, policiamento a pé, nós também vamos contar com o apoio da CIOPAE, fazendo patrulhamento aéreo, verificando pontos de gargalo em alguns pontos de maior adensamento de veículo, e vai informar imediatamente as equipes do BPRE, que vão estar atuando com mais rapidez, a fim de dar maior fluidez ao trânsito.
Já o coronel Marcos Costa, à frente da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas, falou com a gente sobre o reforço aéreo e sobre a parceria fundamental com o SAMU.
Estaremos atuando no Carnaval em todo o estado do Ceará, com um efetivo diário entre homens e mulheres que atuam na atividade aérea, com 47 servidores por dia, fazendo com que as 6 aeronaves que estarão empregadas na atividade possam cobrir todo o estado do Ceará, inclusive com as bases de Juazeiro do Norte, Crateús e Fortaleza, dotadas com aeronaves com capacidade UTI, com médico, enfermeiro e equipamentos médicos a bordo, nessa importante parceria com o SAMU Ceará, que já dura 10 anos, e estaremos prontos para atender vários tipos de ocorrência. Nós vamos estar no patrulhamento rodoviário também, no apoio, identificando esses pontos de possíveis acidentes, de congestionamentos, de obstruções. A atividade de aproximação, policiamento aéreo aproximado, apoiando a Polícia Militar, a Polícia Civil, as ações do Corpo de Bombeiros em termos de salvamento, tanto terrestre como aquático, missões de imagiamento, e assim podemos atuar com essas 6 aeronaves, auxiliando as demais vinculadas da SSPDS com essa visão aérea, com essa rapidez e a agilidade que o policiamento aéreo, a operação aérea traz à segurança pública.
Demais! O Cléber Farias, diretor adjunto do Departamento Técnico Operacional da Polícia Civil do Ceará, fez importantes destaques, a exemplo de como será o funcionamento das delegacias especializadas e da importância que o aplicativo Meu Celular tem em períodos assim.
A Polícia Civil vai colocar um efetivo estimado aproximado de 326 policiais diariamente em todos os locais de funcionamento, né? A todos os polos plantonistas, tanto capital quanto região metropolitana e interior vão funcionar 24 horas, e sendo dado destaque aos reforços, principalmente, mas não exclusivamente, nas cidades praianas, principalmente as cidades de Aracati, Aquiraz, Beberibe, Cascavel, Fortim e Paracuru. onde se verificou que são eventos de maior porte, né? Então, com base nisso, a Polícia Civil vai empregar todo um efetivo extra nesses locais também, né? É importante frisar que além dos polos, né, plantonistas, também vão estar em funcionamento 24 horas a Delegacia da Criança e do Adolescente, Delegacia de Defesa da Mulher, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e o DHPP dentro das suas especificidades. É importante destacar também o aplicativo Meu Celular, né, que você pode baixar no site da Secretaria de Segurança e já fazer o pré-cadastro do seu aparelho para, numa eventualidade, numa perca, um furto, um roubo, nós conseguimos ter a maior probabilidade de recuperação desses aparelhos.
Já o Wagner Maia, comandante-geral adjunto do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, Carol, mencionou pontos estratégicos que serão priorizados e destacou também o trabalho fundamental dos guarda-vidas.
A gente tem essa dinâmica de alguns locais que, de um ano para o outro, de repente aumentam a sua concentração e a quantidade de frequentadores, geralmente no litoral. A gente percebe que tem esse movimento do interior para as praias do litoral e nós estamos atendendo 47 municípios com mais 134 postos de guarda-vida. Hoje o Corpo de Bombeiros atende a Praia do Futuro, atende a região da Caucaia, Cumbuquicaraí, Jericoacoara e Aracati. Além desses postos que nós atendemos de forma ordinária, 134 postos serão criados a mais para atender esse movimento populacional que geralmente acontece no período de carnaval, a fim de atender a demanda e, logicamente, proporcionar a segurança ao folião dentro daquilo que a gente entende, os limites de segurança que a corporação vai estabelecer.
E o Douglas Duque, coordenador de perícia criminal do Estado do Ceará, falou sobre a importância da atuação integrada para respostas rápidas e técnicas. E ressaltou que crimes, como os de violência sexual, serão monitorados criteriosamente.
A PFOSSE, ela vai atuar de forma integral e integrada junto às outras vinculadas nos seus 10 núcleos da capital e interior, tá? Diariamente em torno de 112 profissionais. Tá? Além disso, a PFOSSE contará com reforço nas equipes da região metropolitana de Fortaleza e ainda equipe de local de crime em Juazeiro do Norte. Tá? Além dessas equipes, a PFOSSE também está reforçando e criando um núcleo avançado de atendimento na região de Aracati, Paracuru e Tianguá. Tá? De forma a garantir uma resposta rápida e técnica para esses atendimentos, seja em locais de crime contra a vida, trânsito, patrimônio, assim como lesões corporais, tá? E atendimentos contra crimes de violência sexual.
E olha aqui uma coisa importantíssima nesse carnaval, tá? É que em parceria com a Secretaria das Mulheres, os municípios de Paracuru, Aracati e São Benedito, que são considerados grandes corredores da folia e com alta expectativa de público diário, contarão com a atuação da Tenda Lilás.
Muito legal isso, viu, Beto?
Muito interessante, muito massa mesmo. A Lia Gomes, secretária das Mulheres do Governo do Estado do Ceará, dá mais detalhes sobre a tenda.
O Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria das Mulheres, estará intensificando a campanha Depois do Não é Importunação. Essa campanha visa combater a importunação sexual, que infelizmente aumenta muito nesse período de carnaval. Nós estaremos com a nossa Tenda Lilás, em colaboração com a Polícia Civil e Militar e agentes especializados, distribuindo nossos materiais educativos sobre os direitos das mulheres e canais de denúncia. Estaremos também com atendimento psicossocial e orientação jurídica. Além das tendas, nesses principais polos de carnaval, nós estaremos também com as nossas unidades móveis em outros municípios, como Tianguá, Jardim, Crato, Quixadá, Banabuiú e Quixeramobim. Estamos trabalhando para garantir que a folia seja segura para todas as mulheres.
Gente, pois bora aqui de Bloco do Prazer.
Eita!
Composição de Moraes Moreira e Fausto Nilo, que a gente traz na voz dela, Gal Costa.
Ave Maria!
Uma canção que expressa o desejo de abraçar uma experiência mais vibrante e moderna, um estado coletivo de alegria, liberdade e celebração.
Pra libertar meu coração, eu quero muito mais que o som da marcha lenta. Eu quero um novo balanço, o bloco do prazer que a multidão comenta. Não quero 8 nem 80. Eu quero o bloco do prazer. E quem não vai querer? Mamãe, mamãe, eu quero sim. Quero ser mandarim cheirando gasolina na fina flor do meu jardim, assim como o carmim da boca das meninas que a vida arrasa e contamina. O gás que embala o balancer. Vem, meu amor, penso louca, que a vida tá pouco, eu quero muito mais. Mas esqueça do que arrebenta, paixão violenta, 80 carnavais. Vem, meu amor, penso louca, que a vida tá pouco, eu quero muito mais. Mas esqueça do que arrebenta, paixão violenta, 80 carnavais.
É ousadia demais, né, não? A gente cantar Bloco do Prazer depois de Gal.
E não é, Carol, mas olha, o cearense já vem com esse carimbo da ousadia, né? Então não seria diferente aqui no nosso quadro. E o Ceará com isso?
E bom, como vocês devem ter notado, havia outros dois ousados cantando com a gente. Era a Luísa Sela e o Eduardo Bismarck, secretários da Cultura e do Turismo do Estado do Ceará. Além de ousados, cearenses fazedores, né, Beto?
Isso mesmo, viu, Carol? Olha só, a Luísa, por exemplo, ela é formada em psicologia e mestre em saúde da família. Atua há quase 15 anos com direitos humanos, cidadania e políticas culturais. Na Prefeitura de Fortaleza, a Luísa foi diretora de Direitos Humanos da Rede Cuca. Na Prefeitura de Sobral, ela presidiu o Instituto ECOA, que é a Escola de Comunicação, Cultura, Ofícios e Artes. No governo do Ceará, ela esteve à frente da Diretoria de Cidadania Cultural do Instituto Dragão do Mar, dirigiu o Centro Cultural Bom Jardim, foi secretária executiva da Cultura e hoje, atualmente, é secretária da Cultura do Estado. Luísa, muito obrigado e seja muito bem-vinda aqui ao Dia a Dia com o Ceará.
Muito obrigada, eu que agradeço o convite, né, de estar aqui com vocês nesse programa que fala sobre o Ceará, né? E começar cantando, né? Ousando a cantar,
ousando.
Né?
Coisa boa. O outro ousado e fazedor é o Eduardo Bismarck. Advogado, Eduardo é deputado federal licenciado desde o finalzinho de 2024 para que pudesse assumir o cargo de secretário do Turismo do Ceará. Em sua gestão no Estado, 3 pontos são muito claros. A ampliação da conectividade aérea, o fortalecimento do turismo no interior e o fortalecimento do Ceará no exterior. Três estratégias absolutamente complementares, conjuntas, né? Que, pelo que temos acompanhado, têm sido fundamentais, elas têm sido fundamentais para a consolidação do Ceará como destino estratégico no Brasil e no mundo. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Dia a Dia com o Ceará. É uma honra, viu?
Eu que agradeço o convite, uma alegria para mim estar aqui como maracatiense, uma cidade que é tradicional de carnaval, falar desse tema de carnaval aqui com vocês, ao lado dessa querida amiga que é a Luísa Sela.
Sim, muito legal. E, inclusive, tem uma coisa que eu acho muito legal, que reúne para mim muito bem vocês dois, que é essa liga, assim. Eu acho que outras vezes a gente até já assistiu secretarias que
se entrelaçam ali, né?
E conversam tão bem. Mas a cultura e o turismo, elas têm feito isso, né, de mãos dadas.
Desde que o Eduardo assumiu a secretaria, conversado de fato bastante, né, para fortalecer a relação entre essas duas áreas, né, cultura e turismo, que são tão complementares, né? O turismo, ele precisa de atrativos, né, para ele ser fortalecido. E obviamente o Ceará, e aí Eduardo vai falar disso muito, muito mais propriedade, tem as suas praias maravilhosas, o seu litoral maravilhoso, que já é uma fonte de convite, né, para que as pessoas venham para o estado. Mas esse intento de exatamente diversificar, né, e fortalecer o turismo para as diversas regiões do Ceará é o que nos aproxima muito, né? Porque o potencial turístico do estado ganha uma diversidade imensa quando você vincula, né, a cultura, que ela é uma fonte quase infinita de possibilidades, né? E a gente tem alguns municípios no Ceará já trabalhando muito bem isso, né? Aracati, com o carnaval, e não só com o carnaval, com o calendário de eventos. O Festival Gastronômico de Aracati virou um evento ali já que atrai, né? Guaramiranga, Viçosa, a região do Cariri, né? Então, a gente conseguir vincular isso e criar estratégias de promoção, né? Porque você só vai conseguir atrair os turistas se você associar a especialidade da Secretaria de Turismo, que são essas estratégias, né, de promoção. Então, a gente, de lá para cá, tem de fato feito e buscado fazer muitas. Fizemos ações no São João de forma conjunta, na festa de Santo Antônio do Pau da Bandeira, exatamente entendendo, né, que essas duas áreas têm muito a se fortalecer, se construírem estratégias conjuntas. Sido muito bom trabalhar com essa parceria.
Acho que o turismo, ele é transversal a várias pautas. Sim. E isso mostra muito a união desse time do governador Mano que a gente tem feito. Que pese eu tenho uma excelente amizade, relação com a Luísa no campo pessoal, mas a gente tem um time muito unido, porque o papel do turismo é vender aquilo que a gente tem de bom aqui no Ceará. Claro que o melhor do Ceará é o cearense, mas a gente tem também, como a secretária Luísa falou, nós temos os eventos do calendário cultural em várias cidades, não só na nossa capital, mas no estado inteiro. Nós temos eventos esportivos, nós temos as belezas naturais do nosso Ceará. Nós tivemos também, Luísa, queria mencionar uma campanha que você participou muito, e vamos ter o Festival de Humor, que é uma característica muito do cearense, certo? Está sendo realizado pela Secretaria de Cultura em parceria com a gente. Então, a nossa missão enquanto Secretaria do Turismo, dentre outras que, por exemplo, como foi dito agora no início do programa, de trazer mais voos, de buscar conectividade, é vender o que a gente tem de melhor para que as pessoas tomem a decisão de vir para cá nos visitar.
Eu vou seguir nessa transversalidade, nesse diálogo entre as duas secretarias e saber de vocês como é que é a relação com os municípios, como é que é costurado isso, porque a parceria está entre cultura e turismo, mas está entre as duas pastas e os municípios, né?
Acho que isso é até uma marca também do governo, né? E o governador Eumano sempre diz isso, né? Para a gente estar sempre muito próximo, muito atento às necessidades, né? Às demandas e essa construção junto aos municípios, né? As políticas se traduzem nos municípios, né? Então, essa relação é uma relação que ela é fundamental para o êxito dos projetos, né? Então, tanto parceria com as gestões municipais, né? Através de iniciativas que podem ser realizadas de forma conjunta, ou apoio, né, financeiro, ou apoio técnico, né, que a gente vai fortalecendo, como também no caso da cultura, nós também apoiamos muitas iniciativas que se traduzem, né, nos municípios. Então, o ciclo, por exemplo, de festivais culturais, a secretaria, hoje o governo investe próximo de 15 milhões de reais por ano apoiando festivais culturais de diversas linguagens, né? E esses festivais acontecem. Sim. Então, Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga. Sim. Agora, o Festival de Teatro, uhum. né? o Bienal de Dança, o Festival de Música. Uhum. Então, todos esses os festivais que acontecem no litoral, praticamente todos esses festivais, eles acessam algum tipo de mecanismo Sim. ou algum tipo de apoio do governo uhum. para eles acontecerem, né? E essa relação se dá... parte na relação com a gestão de cultura daquele município, Sim. parte também com os agentes culturais, que no caso da cultura são realizadores também, né? Sim. Ofertam também serviços às produtoras, os institutos, uhum. né? Eles são parceiros na execução dessas ações junto com a gestão pública, né? Uhum. Então a gente tem esses dois caminhos, né? Para apoiar iniciativas que acontecem nos municípios cearenses.
Um diálogo aberto com todos os municípios. O ciclo carnavalesco, por exemplo, Luísa, está presente este ano em dezenas de municípios, né? Apoiando mais de 90 projetos, né? Ou seja, isso é mais um exemplo dessa coisa da interiorização. E aí eu queria que você pudesse contar para a gente como é exatamente... função município e função governo, né?
Na cultura, diferente de outras áreas, esses papéis, né? Sim. Papel do município, papel do governo, eles não são tão delimitados como acontece, por exemplo, na saúde, na educação. Na cultura, a gente está construindo isso. É importante avançar, inclusive, para essas delimitações ficarem mais claras, né? Mas, em geral, as prefeituras...
E é necessário que fique claro, né,
Lisa? Organiza melhor, né, o investimento, uhum, a pactuação, né, a complementariedade das políticas, né? Sim. No caso dos carnavais, no governo do Ceará, no estado do Ceará, em geral, as prefeituras são as realizadoras. Né? Então, a prefeitura de Fortaleza realiza o Carnaval de Fortaleza, está aí, né, inclusive, forte, acontecendo já no pré-carnaval, a de Aracati, a Quirás, Paracuru. Bom, nós temos uma série de municípios que realizam esses Sim. carnavais. O governo, ele, em geral, ajuda apoia, né? com apoio. Então, esses que citei, por exemplo, todos recebem algum tipo de apoio do governo, às vezes pela Secretaria de Cultura, às vezes pela Secretaria de Turismo, às vezes pela Casa Civil. Então, você tem Sim. diversas formas.
São apoios que chegam assim, a prefeitura bate na porta ou vocês
abrem? São diversos. Nós temos o edital, que o edital ele não é voltado para prefeituras, ele é voltado para os grupos, então, Maracatus, Afoxés, blocos de carnaval, escolas de samba, né? Então, ele é um investimento de quase 2 milhões e meio para o fomento às manifestações que acontecem e desfilam, por exemplo, os maracatus e afoxés que desfilam na Domingos Olímpico, boa parte deles recebem apoio do governo. Né? Então, a gente apoia a manifestação. Tá. E nós temos outros mecanismos, como, por exemplo, o Mecenas do Ceará, Sim. que tem apoiado alguns carnavais. E o que a gente faz de forma direta, o governo... são programações de carnaval na nossa rede de equipamentos, Sim. né? Então, tanto no Cariri, Sertão Central e Grande Fortaleza, que é onde nós temos equipamentos, a gente vai ter agora, por exemplo, o tradicional baile do Zé, né? Que é o baile de máscaras de fantasia do Teatro José de Alencar. Sim. Então, que é disputadíssimo, né? Estação tem uma programação forte de carnaval, o Dragão também fez agora, né? Então, a gente tem essa oferta direta através dos equipamentos, essa relação de apoio aos municípios, que são os realizadores dessas iniciativas, né? E os nossos mecanismos de fomento aos grupos de tradição popular, né? Que são importantíssimos, Sim. né? Que são a marca do nosso carnaval também.
Eu acho que eu vou sair daqui direto para o José de Alencar logo, viu?
Vai na fila,
é
uma
boa cara. E é disputadíssimo.
É disputadíssimo, logo sempre.
Secretário, eu sou de um tempo, assim, que quando a gente falava em período carnavalesco, se falava muito em litoral, né? Festas no litoral e o apelo turístico voltado para o litoral. A gente tem visto muito, né, Carol, que nesse processo de interiorização se abre um leque de outras possibilidades, né? Eu queria que você falasse sobre essa questão da interiorização. Nesse período agora carnavalesco, como tá sendo desenvolvido? E até porque isso é um gerador de emprego e renda também, né?
Eu acompanho, assim, há muito tempo essa questão do carnaval e eu acho que no passado, o carnaval do Ceará, de uma maneira geral, era muito visto como um carnaval, o Ceará era visto como um destino de descanso para as pessoas. As pessoas procuravam o Ceará, Fortaleza, para fugir da folia, enquanto você tinha outros destinos no Brasil que estavam se consolidando e já são consolidados como grandes destinos de festa. Só que a festa hoje, da maneira como ela é concebida, ela é um produto. certo? Um produto para ser vendido, ou seja, para atrair pessoas, para aquilo gerar receita e renda. Claro que você envolve também um lado muito importante da população, que é você estar levando lazer, entretenimento, você dá oportunidade para algumas pessoas de assistirem um artista ou participarem de um evento que elas não teriam oportunidade. Isso tudo completa um mix que vai de acordo com o perfil de cada cidade. É. Então você tem, por exemplo, Aracati, que é um carnaval centenário. É. A gente tem registros de mais de 100 anos do carnaval em Aracati. Você tem outras cidades que têm um passado mais recente de festas de carnaval. E outras que a pessoa quer fazer, e é legítimo que o gestor queira fazer, até porque é cobrado pela sua população. Uhum. Cabe a cada gestor dimensionar a medida que ele tem que fazer em cada festa. Por exemplo, Carnaval de Fortaleza hoje é uma grande referência para o Brasil. E com isso vem atraindo pessoas de muitos lugares. A gente vai ter um crescimento de mais de 20% de passageiros, enfim, de turistas que vão estar aqui, entrando por Fortaleza, seja para algum destino. E ainda assim, nós temos aqui no Ceará a possibilidade de você escolher um destino, se você quer descansar ou se você quer curtir a folia. Por exemplo, Itarema e Acaraú estão fazendo grandes festas hoje. E é importante que haja, a Geri já não está ali. Há também a possibilidade daquele gestor fazerem festas dimensionadas para aquele polo de lazer que tem uma preocupação mais importante, aí às vezes uma banda local, é importante valorizar o artista local, bota um paredão, e outros não, já tem aquele compromisso de realmente atrair uma grande banda, porque caso contrário, as casas não vão estar alugadas para os foliões que querem ir lá, a rede hoteleira não vai estar alugada, e esse é o retorno importante que o carnaval tem que deixar, certo? Para além da cultura, das manifestações culturais, do carnaval cultural que a gente tem que ter, eu acho que a festa, para você botar do poder público um grande investimento, você tem que ter o retorno da economia, que são os hotéis lotados, os restaurantes e bares lotados, as pessoas consumindo nos supermercados, no salão de beleza, nas lojas para poder comprar roupas, fantasias, e isso gerar receita para o município e, portanto, para as pessoas que são os pequenos empreendedores que são donos desses negócios.
Gosta do fundo de rede, até o Ceará Mais a gente tem, né? Para quem não quer ficar sair aí.
E a gente tem investido muito isso, né? O governador Eumano cria a empresa pública de audiovisual, a gente amplia os investimentos, né, na produção. A gente criou a Ceará Mais, né? Que é dedicada à produção audiovisual cearense. Então, lá, às vezes a pessoa fica, ah, eu queria assistir mais coisas, né, mais filme do Ceará, onde é que eu vejo? Às vezes você não tem aonde é que tá, então agora você tem lá só...
De forma gratuita.
De forma gratuita, Ceará com S, muitos bons filmes. E a gente deve, agora esse ano, lançar um outro edital de licenciamento, né? Porque é uma outra forma de fomentar as produtoras, né? Então, paga pelo licenciamento, que é o direito de exibição ali na plataforma, né? E isso movimenta... Essa economia. Em breve a gente vai estar aí com a nossa Film Commission, filme no Ceará, promovendo também os destinos, atraindo, né, essas filmagens que já acontecem. Que Xadá, por exemplo, já recebe filmagens bastante, Fortaleza também.
E mais uma vez, vocês dois juntos, né?
Acho que o maior legado que a gente poderia ter visto na cultura foi a criação da empresa de filmes aqui do Ceará, que vai apoiar, como tem outras grandes cidades do Brasil. Eu acho que esse é o maior legado que o Ceará vai deixar para a cultura, para o cinema do Brasil e daqui do Ceará, da nossa cultura. Então, assim, isso aí realmente é um... Acho que as pessoas só vão ter noção da dimensão do que é isso daqui a alguns anos.
É. Secretária, o ciclo carnavalesco deste ano tem o tema Entre Cantigas e Cortejos, Mulheres Ecoam a Ancestralidade. E o ciclo está homenageando duas mulheres, a Maria de Fátima Marcelino e a Maria Lúcia Simão Pereira, que é em memória, né? São dois cearenses, são da cultura afro-brasileira, né? E eu queria que você pontuasse a importância de uma homenagem desse porte dentro do carnaval do Ceará.
É isso, o carnaval ele sempre procura homenagear ou uma instituição, ou um bloco, ou um maracatu, ou pessoas, né, que têm uma contribuição para a construção dessa tradição, né? E essas duas mulheres, a gente está num momento onde essa agenda, né, da importância da afirmação, da presença das mulheres, né, em todos os lugares e da construção de políticas que as protejam, né, especialmente nesse quadro ainda muito dramático, né, de violência contra a mulher. Sim. Então, essa decisão, né, de fazer uma homenagem a duas mulheres que foram presidentes né, de maracatus, no caso a Lúcia Simão em memória, uhum. né, que tem uma tradição de luta, né, no sentido da afirmação da mulher e da mulher negra uhum. numa relação de organização de associações, de pautas políticas, né, e essa escolha geralmente é feita com os movimentos, né, de maracatus, de afoxés, de blocos, uhum. né, que indicam, né, e valorizam ali homenagens que precisam ser feitas a partir da trajetória dessa tradição. Porque para nós, tem essas duas dimensões, né, essa dimensão da economia, uhum. que ela é fundamental, Sim. e que ela, inclusive, justifica os investimentos do ponto de vista de desenvolvimento, né, os uhum. números. Mas a celebração, ela já é importante por si. É. Né? O carnaval é uma das festas mais populares, onde o povo celebra também ali a nossa existência uhum. e tem tradições culturais que são ligadas ao nosso patrimônio cultural que precisam ser fomentadas.
Uhum. Muito bom. Eduardo, essas tradições, elas são importantes para a economia, para o turismo, voltando sempre para o ciclo carnavalesco, né? Você temos, por exemplo, impactos econômicos, indicadores que você possa apresentar para a gente? E se são indicadores que nos mostram também que essa luta que a Luísa acabou de colocar, né, muito importante, né, assim, de diversas mãos, né, de continuar levando as tradições populares, ela influencia nesses indicadores?
Com certeza, eu acho que a tradição, ela é o carnaval. É isso que marca a trajetória de um carnaval, de um uhum. destino que tem o carnaval. Quando o artista que você leva lá, e que às vezes é o artista de grande público, ele é, vamos dizer assim, o que atrai eventualmente um grande público, é a loja âncora do shopping, mas ali as pessoas estão para poder ver tudo. E a tradição é o que marca o destino. Existem pessoas que, a cultura local, que valoriza, que as pessoas locais que valorizam essa cultura, que vão estar lá sempre e tal. E acaba que isso depois também é vendido para quem está vindo. Se a gente não tiver a nossa cultura local valorizada, nós vamos ter o grande artista que pode ser contratado por qualquer outro município uhum. do Brasil. E aí você tem, através disso, as pessoas realmente vêm, ficam, permanecem mais tempo, que isso é importante. Só para trazer um dado rápido aqui, para dar ordem de grandeza para quem está nos ouvindo agora, aí a receita esperada para entrar no Ceará só no período de sexta-feira a quarta de cinza está em 520 milhões de reais. Entrar no Ceará. Fora, por exemplo, se você for olhar para Fortaleza, o pessoal que sai, por exemplo, se desloca do Cariri, vem para Fortaleza, se for olhar para Aracati, o cara que sai da Serra e vai para Aracati, se olhar para a Serra, o cara que sai de Aracati vai para a Serra, enfim. Todo esse trânsito interno, são 500 milhões de reais, 520 milhões de reais, que vão entrar aqui em menos de uma semana de dinheiro novo. Não era dinheiro que estava circulando na nossa economia uhum. anteriormente. Fruto de turistas que vão estar aqui nesse período.
E até o desejo de voltar depois, né? Isso. Então você vem, uhum. tem um gostinho ali da cultura, né? E do que é a riqueza local. E você, depois eu quero voltar de novo para conhecer melhor essa experiência, né? Então, despertar esse desejo também.
Pois quem vai dar essa degustadazinha nesse período carnavalesco, o que é que pode encontrar de programação no ciclo carnavalesco aqui do Ceará?
Atrações daqui do nosso estado, de Fortaleza, de fora de Fortaleza, do estado, né? Atrações que vêm fazer a festa por aqui. Você tem Aracati, que Sim. tem um carnaval forte, já foi divulgada também aí a programação, já está Paracuru, Aquiraz, tem Sim. feito também carnavais, né? Assim, importantes, né? No sentido dessa mobilização. Você tem Guaramiranga, para quem quer um outro estilo uhum. de carnaval, né? Então, no período, Beto Guedes vai estar lá. Então, você tem o Festival de Jazz e Blues, para quem quer uma festa, mas quer uma festa de outro estilo. Você tem em Fortaleza o Polo da Praia, que você tem shows, né? E você tem a Domingos Olímpico com os desfiles, Sim. né? Das escolas de samba, dos maracatus, dos afoxés, que acontece segunda e terça-feira.
Uhum.
Eu acho que eu vou na terça-feira lá, para segunda e para Guaramiranga. Então, e também é muito legal.
Uma programação que a gente encontra facinho ali, tanto no Sim. portal como nas redes sociais.
No Centro Cultural do Cariri também está com o carnaval. Começou no fim de semana passado e segue até a quarta-feira também com uma programação bem legal lá no Centro Cultural do Cariri.
Uhum.
Então vai ter
coisa,
muito movimento,
né,
no Ceará para quem...
E é uma diversidade, assim, que inclusive nos leva a pensar, por exemplo, nessas melhorias de infraestrutura, né? Luísa, Eduardo, nas estradas, por exemplo, todo esse investimento faz com que as pessoas consigam até chegar melhor, uhum. né, nos lugares. Os indicadores indicam isso também, Eduardo?
Indicam. A gente está aí com alta ocupação nas principais cidades, mais de 90% de ocupação. Isso mostra que a infraestrutura da cidade é muito importante. Uhum. Nosso principal portão de entrada é o aeroporto de Fortaleza, uhum, assim como o terminal rodoviário de Fortaleza. Então, Fortaleza, nossa capital, é o principal portão de entrada. A pessoa, assim como a Luísa, que vai para assim, uns 10 carnavais nesses 5 dias, ela pode chegar aqui em Fortaleza.
Dá para ir para todos.
Entendeu? Dá para ir para todos, entendeu?
Quero ir a Daniela,
vai ter Daniela Mercury na Aracati.
É no sábado?
É no sábado, Daniela Mercury, pois é. Então, assim, vai ter...
Tudo.
A Luísa vai para vários, vários carnavais. Então, essa infraestrutura é muito importante. Você tem vias duplicadas aí para os dois litoral, né, para o litoral leste e para o litoral oeste, né, para a Serra 085, sim, que inclusive agora nós liberamos 17 quilômetros da estrada, que, dos 26 que estão previstos. Estão faltando só as duas pontes lá. Para poder a gente concluir a duplicação até Itapipoca. Você tem o aeroporto de Jericoacoara, que vai ter um crescimento também nos voos agora nesse período. Então, assim, nós temos no estado, o turismo ele é feito de três coisas: capacitação, infraestrutura e promoção. Promoção é você vender o estado lá fora. Acho que isso a gente tem feito com muita maestria sob a liderança do governador Amano. Depois você tem aí a infraestrutura. Nós estamos com as CEs todas praticamente assim, com uma boa estabilidade nas CEs, nos asfaltos, com boa trafegabilidade. Então, assim, todo mundo vai poder transitar no carnaval com segurança. E você tem a capacitação que também é feita, que são os treinamentos das pessoas, e batendo recorde nos turistas internacionais. Então, a gente precisa estar capacitado para receber esse pessoal, sim, também, porque até agora, quando foi o pessoal que foi nos bloquinhos agora, esse último final de semana, seja qual foi o bloquinho, o pessoal me relatava, gente, nunca vi tanto turista estrangeiro como eu estou vendo agora. Entendeu? E realmente nós batemos o recorde histórico do Ceará no ano passado de turistas estrangeiros chegando.
Como era que estava?
Nós ultrapassamos 125 mil turistas que chegaram aqui diretamente, fora aqueles outros que não chegam.
É uma contagem
e não...
até o final do ano.
Só 2025. Só 2025. Então são pessoas que chegaram em voos diretos. O que, que significa isso? Maior disponibilidade de assento, maior número de voos. Uhum. E a gente, o governador anunciou 4 voos internacionais no ano passado, e o gringo, ele gosta do carnaval, e também é feriado em muitos países fora, que é feriado em alguns países são muito difíceis, e o carnaval é um feriado para muitos deles na terça-feira, então muitos aproveitam para poder viajar nessa época, então a gente está cheio de gringo aqui na nossa cidade. Um frio danado na Europa, um frio danado nos Estados Unidos, entendeu? Muita gente que não tem aí as belezas que nós temos. A pessoa quer uma festa, quer ver uma tradição. Exato. Ela pega o avião, voa direto e vem para cá, Luiz, para aqui, para o Ceará. Se eu pudesse deixar uma dica para alguém, até eu vou fazer também, é para a pessoa que está querendo trabalhar com turismo estudar espanhol. Porque hoje nós temos aí o primeiro destino que mais recebe aqui é o francês. Depois é o português. Uhum. Inclusive agora nós estamos com voos para Santiago, que fala, sim, espanhol. Nós estamos com voo para Buenos Aires, muitos voos. Nós estamos com voo para Uruguai, para Montevidéu direto. Nós temos um voo de Madrid, que foi recém-inaugurado, para a Espanha. Então, assim, tá muita gente que fala o espanhol, o castelhano, o que quer, mas é o mesmo dialeto. Está todo mundo aqui vindo para o Ceará. E isso, a somatória deles já faz deles a maior nacionalidade.
Tenho aqui uma questão para colocar aqui, que eu acho importante, tanto do ponto de vista da cultura quanto do turismo, e queria perguntar para vocês como é o trabalho em torno da sustentabilidade.
Essa agenda de sustentabilidade, reciclagem, de compensação, uhum, de carbono, né, tem sido uma pauta, de fato, que tem atravessado muito, né, especialmente os grandes eventos, que são aqueles que, pela sua natureza, grandeza, né, provocam também ali uma grande movimentação de resíduos, né, sim, então... A limpeza urbana, sim, não é? É muito importante você ter... O grande evento, quando ele não é bem gerenciado em vários aspectos, sim, ele começa a virar uma coisa chata. Essa operação, então aqui a Prefeitura de Fortaleza, por exemplo, tem buscado organizar essa operação com tanto estruturas de reciclagem, sim, que você, uhum, possa, junto inclusive com as associações de catadores, não é? Que já trabalham com isso ao longo de todo o ano, potencializar e organizar esse trabalho, como cooperação também de limpeza, sim, na cidade, para que a cidade, no momento seguinte da grande festa, né, não esteja, claro, com muitos resíduos. Né? E a discussão sobre a compensação também do carbono, que é que pode ser feito, né?
Queria subscrever tudo que ela falou e acrescentar e dizer da importância dessa agenda, que não é só para o carnaval, ela é para o ano todo. O turista, quando está vindo hoje para cá, isso é uma das coisas mais perguntadas quando a gente está fazendo promoção do Ceará no exterior. E, graças a Deus, nós temos aqui uma produção de energia limpa muito forte, a gente tem também algumas iniciativas dos empreendedores e essa conscientização da população de que a preservação do nosso ambiente é importante para que a gente possa manter bonito, agradável. Sim. E o turista que vem, o novo turista que está vindo, ele não quer ir para onde não tenha práticas sustentáveis.
Gente, parabéns por essa integração de vocês dois. Parabéns pela integração que a gente também vê com muita facilidade com as outras secretarias, né? Essas grandes festas, a gente tem visto muito, a gente tem falado aqui, né, nas nossas temáticas todas, disso, essa integração tem sido muito forte, é uma coisa muito importante. E a integração de vocês, né, assim, é muito bonita de a gente ver, assim, dois secretários que têm uma integração muito bonita numa festa que é tão importante, né, para o cearense como um todo.
A gente,
né,
só tem a agradecer. Luísa e Eduardo. E para quem está em casa, Carol, se você é como a secretária Luísa, que vai percorrer o Ceará todo festejando, ou se é da turma que gosta mais de um descansozinho...
Do fundo de rede,
só tem uma coisa na cabeça. Carnaval é com responsabilidade, né, Carol?
É verdade. E é no Ceará.
E é no Ceará. Verdade.
E ó, eu aqui de novo com mais uma pedrada, com amor e promessa de reencontros. Neste quase hino Chorando e Cantando, composto por Geraldo Azevedo e Fausto Nilo, fevereiro chega como um símbolo de alegria, renovação e esperança. Para eles, o carnaval pode funcionar como um alívio para a dor da saudade. Para tu também?
Quando fevereiro chegar, saudade já não mata a gente, a chama continua no ar, o fogo vai deixar semente, a gente ri, a gente chora, ai, 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 a gente chora, fazendo a noite parecer um dia, faz mais, depois faz acordar cantando, pra fazer que acontecer, verdades e faz crer, faz desacreditar de tudo. E depois amor. Ninguém verá. Eu sonhei, só você, meu amor. Ninguém verá o sonho que eu sonhei. Sorrindo quando acordar, pintado pelo sol nascente, eu vou te procurar na luz de cada olhar mais diferente. Tua chama me ilumina, me faz virar um arte incandescente. O teu amor faz cometer loucuras, faz mais, depois faz acordar chorando, pra fazer e acontecer verdades e faz ver, faz desacreditar de tudo. E depois amor. Ei, viva o Rio de Janeiro! Quando fevereiro chegar, saudade já não mata a gente, a chama continua no ar, o fogo vai deixar semente, a gente ri, a gente chora, ai, 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 a gente chora, fazendo a noite parecer um dia, faz mais, depois faz acordar cantando, pra fazer e acontecer, verdade existe. Faz desacreditar de tudo. E depois amor. Oh, 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 oh. Só você, meu amor, ninguém verá o sonho que eu sonhei. Ninguém verá o que eu sonhei. Você daí vai!
Mas chegou
o carnaval
e ela não desfilou. Eu chorei na avenida, eu chorei. Não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei.
Eita!
Mas chegou.
Que essa sexta-feira 13 tá diferente, tá não?
Ah. Tu é doido, cara. O primeiro dizer que tem um cantor aqui, viu?
É.
Afinadíssimo.
Mas olha, olha, animo o velório. Missa de sétimo dia. E espermograma.
Meu Deus.
Meu Deus do céu.
Carnaval, meu amigo. É carnaval.
Olha, Carol, carnaval. Hoje se o azar meter as caras, nós botamos ele pra sambar e é vexadinho, viu?
Demais.
E carnaval é isso. Alegria do papoco, descanso, tempo bom pros balanços de rede.
Eita,
e é
nada.
Tempo também pras cearensidades. Ó só, Tarcísio, a gente fez umas pesquisas aqui sobre Cearéis Momino, certo?
Certo.
E chegamos aqui cheio de dúvida pra ti. Vamos lá. Primeiro, me conte aqui, o que diacho é papangu?
Um papangu. Papangu era aquela figura do meio da rua que brincava, era um brincante, sabe assim, bem, bem espalhafatoso. Era legal, era um brincante de carnaval.
E o espalha-brasa, espalha-brasa,
rapaz,
né?
Mas era um bloco, é o espalha-brasa. Ixi, o espalha-brasa era muito conhecido, vendo na década de 60, 70. E o camarada espalha brasa e chamava de espalha brasa. Mas lá na Parquelândia nós tínhamos um que era o espalha chifre. Era o espalha chifre.
Era
um cordão de rua no meio da rua só.
Um bloco não, um cordão.
Um cordão do espalha chifre. O curso era um desfile, né, da década de 50, 60, por aí. Depois morreu mais, eu estava até vendo com... No texto do Nireis, que era em carro aberto, mas era para uma elite, né? Eles ficavam ali em cima e tudo, tal, tá. Negócio mesmo. Depois ele se popularizou, ele andou dando uma queda e tudo, tal, tal.
Isso é da tua
aí
época.
Começou a encher de... A mundiçar, sabe?
Aí
era onde eu ia.
Aí ficou bom,
aí
a gente
ficou
chegou
bom.
A mundiçada era da minha época, esse negócio de curso não.
Aí
assim, eu sou
aí,
mais
aí,
recente.
Aí desorganizou para poder reorganizar.
Pra poder reorganizar. Porque é isso, Tarcísio.
Agora o Tarcísio, com certeza ia para aqueles carnaval assim, clube de regatas, clube do diário, Maguari.
Eita, rapaz, eu tinha um permanente do clube de regatas.
Não.
Ouviu falar?
Não.
O permanente
é o cartãozinho.
É um cartãozinho que dava direito você entrar. E o clube de regatas era na frente da Barra do Ceará, na frente do Rio Ceará. Era um clube elegante que tinha
da aqui. Da tua área, Carol.
Total, minhas áreas, total.
Década de 70, e eu me lembro, a banda, se eu não me engano, era... Eu não tô lembrado qual era a banda, dos Brasas, que cantavam... Bandeira branca, amor, isso 5 horas da manhã. Não jogo mais pela saudade que me invade. A gente melado, pegando Barra do Ceará, indo pela Bezerra de Menezes.
O Tarcísio sabia nem qual o nome dele nessa
época. E Tarcísio, e tinha fusarca nessa época aí?
Total, era brincadeira, fusarca, folia. Eita, que a esculhambaçada. Era bom, era um carnaval, sabe, assim, de rua, muito de bairro, a gente ia pro curso e tal. Lá perto lá de casa tinha o Maracatu Leão Coroado.
Leão Coroado, eu conheço. Eu morava perto também.
Pois é, era na Tio Rua Tiofim, e ele ensaiava lá, ali em São Gerardo. E quem ia no cordão da frente lá nos desfiles era Zé Tatá. O Zé Tatá, um bem grandão, que disse que era dono de bordel pelo centro da cidade.
E Sante, tem também um negócio aqui, viu, Carol? Eu não posso deixar de perguntar, não. Do Rabi... Homem, pelo amor de Deus, que tá no horário pra perguntar isso, não.
O que é?
Tá pertinho de seis, eu já acho pode, que já dá... né? Fala mais baixinho, assim. Fala bem
o
baixinho
povo,
pra ver se...
daqui a pouco vai lá pro José de Alencar, né? Pro baile.
Doido, exatamente. É. Mas fala baixinho, porque ainda não deu seis.
Que diabo é rabicho acochado?
Rapaz, o cabra tá com rabicho acochado. Rapaz, é ali, sabe, não dá pra escapar de rabicho acochado. É totalmente ali, sabe, não tem escapatória.
Tem dinda, não.
Rapaz, eu peguei ontem um trabalho, rapaz, de rabicho acochado. Peguei de 6 da manhã a 6 da noite.
Ah!
Entendeu? Intiriça a moda cantiga de grilo.
Entendi, agora eu entendi. Então não é nada disso. A gente
olha a maldade, olha a maldade.
É, a gente fica... Ó, Tarcísio, a gente tá aqui já chegando no finzinho do nosso quadro e eu lembrei que esqueci de contar aqui.
Exatamente. Então tu não esqueceu.
Esqueceu de se lembrar?
Esqueci de me lembrar. Que eu lembrei que esqueci de me lembrar de uma coisa que eu preciso contar para você. É. Na última semana, saindo aqui do trabalho, eu entrei num Uber e me deparo com o seu Pedro Felipe. Seu Pedro Felipe ouvindo nosso programa e ali na hora do nosso quadro morrendo de rir, né? Um cheiro, meu querido, se estiver me ouvindo, viu?
Com
Mas,
certeza
bom,
ele tá ouvindo.
Tá ouvindo de novo,
com
né? Não é possível.
Tá fazendo uma corrida ali pra Iracema e ouvindo a gente.
Mas, vai. Bom, ele rindo, Tarcísio, se divertindo, né, com o nosso quadro. Se e abrindo. Me soltou, se abrindo. E aí ele me soltou uma.
Esgalamida. Aí eu fiquei imaginando que a moça tinha sido enforcada ou engasgada, alguma coisa assim. Aí eu perguntei o que significava. E aí ela falou que era comer muito. Aí eu fiquei, pronto, depois de 10 anos que eu tava aqui, que eu tô há 26, 24, eu descobri uma palavra nova. Mais uma palavra cearense. Aí eu falei, rapaz, esse cara não fez isso não, eu vou acabar com ele. Aí ela, não é nada disso, porque foi, era um namoro, né, entre eles, e aí eles tinham brigado, e acabou que ela chegou em casa nervosa e disse que estava esgalamida. Eu falei, pronto, é um primo meu. Aí eu falei, esse primo eu vou esganar ele, eu entendi que esganar era isso.
Esgalamido quase...
Deu problema.
Quase tornou um acidente.
Achava que era esganar a pessoa.
É.
A pessoa fomenta.
Fomenta.
E Esmeril da... Come muito, sabe? Esmeril da França.
Sei, sou eu, Carol.
A gente já tratou sobre isso aqui.
É. Come de um tudo. Até areia come.
É. Parece um bode, né?
É. Come tudo. O bode come tudo. Né?
Ei. Para aí. Pois, primeiro, mestre Pedro Felipe, um abraço, viu? Foi bom demais sua participação, não é não, Tarcísio?
É, mande um alô aí pra gente e diga que palavras você gostaria que a gente aqui destrinchasse.
Que a gente destrinche.
Bom demais.
Ó, e já tá terminando o programa, já tá entrando pela noite.
E o carnaval tá já começando. O carnaval, aliás, o carnaval começou com o pré, né? Que o pré é carnaval, né?
Aqui é assim, né, gente?
E ainda tem o pós, né?
É assim.
Tem o intra. O intra, que é esses dias agora.
Aqui é assim, ó. Soltou os fogos, aí já é carnaval.
Aí já é carnaval.
Pois bora que é sexta-feira 3, eu quero ir pro carnaval já.
Pois vamos.
E alas que eu quero passar. Ou abrir alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Rosa de ouro é quem vai brilhar. Eu sou da
lira. E bora pro finzinho da nossa prosa momina, abrindo alas pro tema do nosso próximo encontro, que será Mulheres e Meninas na Ciência. Curtiu? Se sim, vem fazer o episódio com a gente. Para participar, é aquilo lá que você já sabe. Faz contato com a gente pelo zap 859-8956-1393. Aí lá, você manda seu nome, diz de onde você é e manda tua dúvida sobre o tema. A gente está aqui aguardando você. E para ficar por dentro dos serviços e das ações gerais do Governo do Estado para você, cola no site ceará.gov.br e no Instagram @governodoceará.
juízo, minha gente. Cheiro.
E para fechar com chave de ouro, que já tá na mão do Rei Momo, bora de orgulho e pertencimento, Carol.
Ave Maria, demais.
Em O Canto da Cidade, Daniela Mercury expressa um forte orgulho identitário, numa valorização da liberdade, da união e da celebração coletiva. Viva a alegria e ao movimento coletivo do carnaval, meu povo. Tchau, tchau.
Você ouviu?
Dia a Dia com o Ceará.